Senhores deputados, então muito boa tarde a todos. Vamos dar início à nossa primeira parte da reunião de hoje, que consiste na audiência ao Sindicato Independente dos Trabalhadores da Floresta, Ambiente e Proteção Civil, para debater e encontrar soluções que resolvam a situação dos chapadores florestais que desempenham funções na administração pública local, assim como dos trabalhadores dos serviços municipais da proteção civil. Cumprimentar antes de mais o sindicato, nas pessoas de Alexandre Carvalho, Presidente da Direção Nacional do SINFAP, e de André Moraes, Coordenador do Setor da Proteção Civil do SINFAP. Vou recordar a grelha de tempos que é do conhecimento dos seus deputados. A entidade requerente tem até 8 minutos numa primeira fase. Os grupos parlamentares terão intervenção seguinte de 3 minutos, até 3 minutos de cada grupo parlamentar, e a entidade conclui com uma intervenção de 8 minutos. E assim sendo, sem mais demoras, cumprimentando novamente o sindicato, dou a palavra ao Sr. Coordenador do Setor da Proteção Civil do SINFAP, André Moraes. Tem a palavra.
Boa tarde a todos. Obrigado pela oportunidade. Aquilo que o sindicato hoje vem aqui trazer é uma coisa que já defende há 2 anos esta parte. Com a questão de alteração governamental, voltámos a apresentar a todos os grupos parlamentares que têm a ver com uma proposta de regulamentação dos serviços municipais de proteção civil. Estamos a falar que a proteção civil do âmbito municipal é algo que é gerido diretamente pelas autarquias, mas que não existe uma regulamentação. Temos hoje serviços municipais de proteção civil a nível nacional, que nos 308 municípios têm uma amplitude completamente distinta. Temos serviços a trabalhar muito bem. Temos serviços que ainda nem estão devidamente constituídos, como a lei o exige. A lei também diz que é necessário haver um centro de coordenação operacional municipal em cada município e mais de 85% dos municípios em Portugal não a têm. E aquilo que o sindicato defende é que existe uma regulamentação séria e objetiva para que o patamar municipal, que é aquele que dá a primeira resposta a nível da prevenção, da mitigação, do planeamento estratégico em proteção civil, seja feito. Temos assistido a alterações climáticas, temos assistido a eventos meteorológicos nos últimos tempos, que têm demonstrado a fragilidade do sistema a nível internacional e em Portugal também, porque aquilo que depende diretamente das autarquias é o patamar municipal. E aquilo que nós temos assistido no patamar municipal é que há presidentes de câmara que têm uma noção de proteção civil mais robusta e vão apetrechando os seus serviços. E há outros que não têm esta visão e vão deixando portelar e não é possível nós conseguimos ter um processo homogéneo. A proposta que nós enviámos, acho que foram todas as pessoas que fazem parte da comissão tiveram acesso a esta apresentação, é importante definir, porque a lei o que diz é que, por exemplo, o coordenador pode ser uma pessoa com uma habilitação académica de licenciatura, mas não exige nenhum tipo de licenciatura habilitante ao cargo, como engenharia de proteção civil ou proteção civil. É um bocadinho aquilo que nós defendemos, tem a ver com a pessoa que vai ser nomeada para o cargo. Para já defendemos que deve ser um concurso e não uma nomeação, porque aquilo que é objetivamente o pressuposto de proteção civil não pode ser uma vertente só política, tem que ser uma vertente de conhecimento e know-how que vá apetrechando à decisão técnica. E aquilo que na nossa regulamentação temos é que deve ser um processo não de nomeação, mas de contratação pública. Depois, não pode ser hoje à data um presidente de Câmara a nomear alguém que não vem da área. E ainda há bem poucos dias, a semana passada, foi nomeado um fisioterapeuta para ser coordenador municipal de proteção civil. Nada contra a fisioterapia, mas não estamos a valorizar as profissões. E, por isso, aquilo que nós defendemos é que haja uma valorização da profissão, que tem a ver com o quê? Tem a ver com o patamar da licenciatura. Também sabemos que há muitas pessoas que são licenciadas anterior a 2009 e até 2009 não havia licenciaturas habilitantes na área da proteção civil. Só a partir de 2009 é que começaram a surgir e a partir de 2017 foi quando foi o incêndio, foi o boom na área do ensino superior em proteção civil. Aquilo que defendemos está aqui na apresentação e vou passar só. Defendemos que o coordenador seja, na verdade, alguém que esteja contratado e não nomeado, porque pode ser uma decisão política, aceitamos isso. Mas o coordenador tem que ser alguém que tenha uma carreira. E não pode ser, a proteção civil não pode ser pensada há 4 anos. Tem que ser pensada há vários anos, independentemente dos ciclos políticos. E para isso a contratação é importante no nosso ponto de vista. Depois, como nós temos pessoas que já estão na proteção civil há muitos anos e que quando a sua licenciatura não havia e fizeram mestrado ou fizeram doutoramento, que também não existe doutoramento em Portugal na área da proteção civil direta, e existe nas ciências conexas, que é mais uma das coisas que defendemos, possa ter experiência profissional. O que diz hoje a lei é que o coordenador de proteção civil é nomeado com licenciatura e experiência funcional. E onde é que se vai beber a experiência funcional? À questão dos first responder aos bombeiros. O que proteção civil não é resposta. Proteção civil é planeamento, é prevenção, é precaução. O ciclo de emergência diz-nos isto. E então, aquilo que nós queremos é que haja um documento, uma regulamentação que diga que para ser coordenador de proteção civil precisa de uma licenciatura habilitante. Se ter licenciatura antes de 2009, quando não havia, pode ser licenciado numa área qualquer. Tem é que ter no mínimo 10 anos de experiência em proteção civil. E quando falamos em proteção civil, pode ser no patamar municipal, no patamar subregional, no patamar regional ou no patamar nacional. Não faz sentido continuarmos a assistir a uma catadupla de nomeações para esta área de pessoas, como vos disse há pouco, e isto é público, porque saem de área da República, como é óbvio, em que a experiência funcional de alguém vem da área da fisioterapia, da gestão hospitalar, e nós estamos a falar de uma área que é muito sensível e só nos toca quando acontece algo. Eu acho que nós, e estamos na casa certa, falar disto, porque tem que haver aqui, o documento pode e não está totalmente fechado, já está em projeto de lei, através do Bloco de Esquerda que submeteu isso na altura, e aquilo que nós queríamos era ver este documento que fosse unânime a todas as forças políticas, que não fosse nem de esquerda nem de direita, porque quando falamos de proteção civil falamos do bem comum e estamos a falar de pessoas. E era isto que nos trazia cá para tentar dirimar aqui alguns pressupostos. Relativamente ainda à parte da regulamentação, isto tem vários processos, tem a ver com as licenciaturas antes de 2009, entre 2010 e 2014, e a partir de 2015. A partir de 2015 já é obrigatório ter uma licenciatura diretamente em proteção civil ou engenharia de proteção civil. Entre 2010 e 2014 pode ser em ciências conexas. Antes de 2009, qualquer licenciatura mais a experiência profissional, no mínimo 10 anos. E aqui o mínimo 10 anos tem a ver com o quê? Porque se é uma pessoa que tirou licenciatura antes de 2009, já trabalha na área há muitos anos, tem mais do que 10 anos de experiência, cumpre os requisitos. Isto não é para fazer nenhum nicho, mas sim para valorizar uma profissão que hoje não tem essa valorização. Fazemos uma licenciatura em proteção civil e depois qualquer pessoa pode concorrer àquele cargo. Não faz muito sentido, na nossa opinião. Eu, se quiser ser enfermeiro, se quiser ser médico, tenho que fazer uma licenciatura, tenho que me inscrever numa ordem e não posso, só porque tenho alguma experiência de trabalhar num hospital, ser enfermeiro. E nós temos que valorizar as profissões e isto é uma forma de as valorizar. Depois, aquilo que nós também queremos, ou que pelo menos propomos, como é óbvio, o cargo não pode ser acumulado. Nós hoje temos a nível nacional comandantes dos bombeiros que assumem o mesmo papel de coordenador de proteção civil. Se nós estivermos numa situação como aconteceu em Valência, o comandante dos bombeiros está a gerir a ocorrência ou está na coordenação municipal. Ele não pode se duplicar. E, na verdade, aquilo que nós temos é que as funções não podem ser adstritas. A autarquia tem uma autoridade máxima de proteção civil, que é o Presidente de Câmara, pode partilhar o pelouro, mas não o consegue delegar na totalidade. Okay? E é isto que nós queríamos, era que, na verdade, fosse uma situação em que o cargo não pudesse acumular com outros cargos. É um cargo e esse cargo tem que ser assumido na sua totalidade, porque há muito trabalho para fazer em proteção civil, muito antes da resposta. Depois, também queremos, o tempo é tão curto que isto, na verdade, depois parece que estamos aqui só a despachar e não é esse o objetivo. Quando estamos a falar da tipificação, não é normal nós chegarmos a um município que tem 200 ou 300 trabalhadores num serviço municipal, nem chegar a um concelho que tem uma área territorial muito pequena e ter 20 ou 30 trabalhadores em proteção civil, e depois temos municípios que têm áreas territoriais bastante grandes, com uma densidade populacional significativa, que têm um técnico de proteção civil. O objetivo da regulamentação é criar aqui um patamar homogéneo. Tem a ver com a tipificação, tem a ver com os riscos de cada município, porque cada município tem os seus riscos, cada município tem a sua população flutuante e residente, e todo o município tem uma área territorial. E a nossa fórmula tem a ver com estes três fatores, que vai dar uma percentagem, vai dar um valor, e esse valor vai adaptar-se em oito patamares. Os oito patamares têm a ver com o quê? Tem a ver com o modelo mínimo e o modelo máximo, sendo que há municípios que já ultrapassam o modelo máximo, perfeito, podem continuar e devem continuar. O grande objetivo é ir buscar 80% dos municípios que não têm constituído os seus serviços e não têm rúbricas financeiras para eles, porque não basta ter o FEM, o Fundo de Emergência Municipal, disponível para quando há catástrofes. Proteção civil não é isso. Proteção civil é antes disso acontecer. E será um impacto colateral da ocorrência. E então nós temos aqui modelos mínimos, que é os municípios que tenham um modelo mais baixo têm que ter pelo menos um coordenador, um técnico superior e dois assistentes operacionais. Não é normal nós olharmos para um Serviço Municipal de Proteção Civil e vê-lo só na perspectiva de responder a coisas, que é a situações de ocorrências. Nós temos que exigir da Proteção Civil Municipal um planeamento estratégico, uma logística de prevenção, que é hoje, se vocês perguntarem, grande parte dos municípios, dos concelhos, não tem esta visão. Porquê? Porque é muito resposta. E quando falamos em proteção civil, as rúbricas financeiras num orçamento municipal estão adstritas ao apetrechamento dos bombeiros. Nada contra, que até sou. Mas o objetivo passa por fazermos aqui a diferenciação do que é um first responder do que é proteção civil. A proteção civil diz a lei de bases e diz o 44/2019 que a proteção civil deve apoiar operações. Não está a dizer que deve ser parte da operação. Deve apoiar. E na multiplicidade de ocorrências...
Para concluir, Sr. Coordenador.
Sim. Na multiplicidade de ocorrências, aquilo que deve ser feito é que o Serviço Municipal deve acompanhar os first responder no apoio. Mas aquilo que é exigido a um Serviço Municipal é que tenha planeamento, que faça, por exemplo, exercícios de proteção civil, que faça planeamento e logística de proteção civil, que tenha relatórios técnicos, que faça o acompanhamento de tudo aquilo que é a predição e a previsão em proteção civil. Aquilo que hoje acompanhamos é o IPMA lança um aviso, a Autoridade Nacional emite um alerta para os agentes de proteção civil e todo o sistema está disponível para responder.
Tem mesmo concluir. Olharmos,
para concluir. Ainda falta muito, mas é o tempo que tenho. Para concluir, aquilo que nós hoje temos é, na verdade, um sistema que está reativo e que está muito virado para a resposta. Esta regulamentação tem um foco muito importante, que é trabalhar a montante da proteção civil na ótica do planeamento, da prevenção e da mitigação de riscos, que hoje, muitas das vezes, em grande parte dos concelhos, está colocado em segundo plano.
Muito obrigado. Deixei prolongar um bocadinho o tempo porque creio que era importante esclarecer. Disse uma coisa que era importante, que às vezes é difícil falar em pouco tempo. Os seus deputados conhecem bem essas regras e às vezes a imagem que temos de fora do Parlamento é que os deputados dizem pouca coisa. A verdade é que temos grelhas de tempos que muitas vezes nos condicionam, por isso fica a entender assim e passa a imagem para fora. Os seus deputados fazem um grande esforço de concentração todos para poder passar a sua mensagem, tantas vezes com pouco tempo nas grelhas. E assim sendo, dou de imediato a palavra ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista, até 3 minutos, porque é experiente e consegue gerir o tempo, à sua deputada Eurídice.
Muito obrigada, Sr. Presidente. A minha intervenção...
A grelha distribuída foi com 3 minutos para o PS, vou manter o Partido Socialista. Tem a palavra, Sra. Deputada. Ninguém contestou a grelha de tempo, foi apresentada atempadamente, foi o que foi distribuído. Vamos manter a grelha de tempo. Tem a palavra, Sra. Deputada.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu vou aproveitar esta audiência solicitada pelo sindicato, a quem cumprimento e manifesto a disponibilidade do Partido Socialista para vos ouvir a todo o tempo e sempre, obviamente, que entenderem necessário, e nós também, obviamente. A matéria que trazem aqui hoje não é nova, pelo menos eu recordo-me que outro sindicato também já a colocou, até integrada relativamente aos sapadores florestais, que já lá vamos, que não tocaram, mas também consta das referências que fizeram na necessidade da carreira. Mas vamos aqui a esta questão. Há aqui questões pertinentes, nomeadamente esta do facto dos comandantes dos bombeiros acumularem com a coordenação municipal e obviamente que isto do ponto de vista operacional pode levantar questões e nós estaremos atentos. Mas aqui há uma pergunta chapéu que eu gostaria de fazer. Nos dias de hoje, a licenciatura não é, e estou a falar em abstrato, e estou a falar no sentido de nós podermos discutir isto, não é um espartilho. Um espartilho no sentido de ficar completamente estanque a possibilidade do exercício de funções. O que é que eu quero dizer com isto? Quando referem que a licenciatura em proteção civil, a partir do ano 2009, ela tem que ser apenas a licenciatura que se destina a cargos na proteção... Exatamente, peço desculpa, 2017, apenas a cargos de direção superior na área da proteção civil, quando poderemos também considerar licenciaturas na área do planeamento, na área da gestão estratégica, e depois referem, bom, e para trás, gente que tenha formação nessa área porque a exerceu. Ela não vai levar a mal, mas eu vou dar aqui um exemplo. A última secretária de Estado, que é dos quadros da Proteção Civil, é licenciada em Relações Internacionais e portanto, pertence à ANEPS. Exatamente, e, portanto, deixa-me terminar. Portanto, o que é que eu quero dizer com isto? Tem de haver, do meu ponto de vista, e eu acho que não consideram isso, a devida elasticidade. É evidente, quando dão exemplos de uma carreira médica, ela não pode ter esta elasticidade que eu estou a dizer. Um médico é um médico, como é evidente, um engenheiro não pode fazer essa substituição e alguém licenciado em planeamento. Relativamente a áreas como a proteção civil ou outras, há licenciaturas que poderão, do meu ponto de vista, acrescidas de formação específica na proteção civil, também se candidatar a cargos de desempenho nessa área. E isto é uma pergunta que eu estou a fazer, porque é que temos que afunilar exatamente apenas na proteção civil, havendo um leque muito... E o setor privado faz muito isto. O setor privado hoje estimula os licenciados, aliás, a fazerem depois mestrados em áreas distintas. Relativamente
ao
que não
portanto
falaram, e vou concluir, aos sapadores florestais das autarquias locais, eu não tiveram a oportunidade de falar, mas eu queria que nos dissessem, se faz favor, o que é que pretendem, porque a equiparação a bombeiros sapadores não há de ser, porque eles não exercem funções similares à dos bombeiros sapadores.
Tem mesmo concluído.
Portanto, não pode haver uma transposição direta para esse tipo de funções, mas gostaria de saber o que é que pretendem. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra o Grupo Parlamentar do Partido Social Democrata. Creio que é o Sr. Deputado Jorge Paulo Oliveira. Tem a palavra, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente, que agradeço em nome do Parlamentar do PSD a presença do Sindicato Independente dos Trabalhadores da Floresta, Ambiente e Proteção Civil. Agradeço também a partilha da vossa documentação, do vosso documento que fizeram chegar esta Comissão Parlamentar, contendo, obviamente, sugestões e soluções para problemas e desafios concretos com que se afrontam não apenas os trabalhadores dos serviços municipais de proteção civil, mas também dos... Algum problema, Sr. Presidente, peço desculpa. Mas também dos sapadores florestais, desde logo aquele que se prende com a estrutura e o financiamento e funcionamento dos serviços municipais de proteção civil. Não podia deixar de aproveitar esta oportunidade também para, em nome do PSD, agradecer e reconhecer o valioso trabalho e o papel que desempenham centenas de homens e mulheres de norte a sul do país naquilo que é a proteção das nossas florestas e a salvaguarda dos nossos territórios rurais. Pese embora a agenda que vos traz cá é a regulamentação dos serviços municipais de proteção civil, eu não deixaria de salientar que nós temos consciência, enfim, dos desafios que se colocam no dia de hoje, não apenas aos trabalhadores dos serviços municipais de proteção civil, mas também aos sapadores florestais, tendo em conta aquilo que é, enfim, a evidente falta de recursos humanos, de recursos financeiros, da falta de recursos materiais, da insuficiência de formação contínua, da precariedade laboral, das dificuldades de contratação de novos profissionais, tudo matérias e tudo problemas que não são de agora e que, em alguns casos, aqui e acolá, até se agravaram nos últimos anos. Nós sabemos que tem havido um diálogo permanente, uma negociação permanente e séria com o Governo, entre o vosso sindicato e o Governo, para discutir naturalmente a viabilidade das vossas principais preocupações e das vossas principais reivindicações. Este diálogo está em curso. Há medidas concretas que já foram tomadas, há medidas que estão a ser desenhadas, mas obviamente que nada disso dispensa o papel do Parlamento e nada disso dispensa aquilo que também são as responsabilidades que cada grupo parlamentar tem no quadro legal das competências da Assembleia da República. Da nossa parte, nós não deixaremos de olhar atentamente e com um pormenor e com a atenção que é devido a um documento desta natureza, para que possamos, no final, de facto, contribuir para a melhor definição de políticas públicas que dignifiquem o vosso trabalho e que reforcem aquilo que é o nosso sistema de prevenção e defesa da nossa floresta. E, portanto, este é um documento que iremos analisar com cuidado, mas como também estamos numa audição ou numa audiência, eu não queria deixar de vos formular uma pergunta. Não quero antecipar a resposta de outrem, mas há uma pergunta que eu gostaria de colocar aqui, se fosse possível nos dizer. O que é que pensa de tudo isto a Autoridade Nacional de Proteção Civil? Não é que seja relevante, a vossa opinião é tão relevante como a da Autoridade Nacional de Proteção Civil, mas se nos puder antecipar em parte essa resposta, nós agradecemos muito. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Dou então agora a palavra ao Grupo Parlamentar do Chega, ao Sr. Deputado Francisco Gomes. Tem a palavra, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados, Srs. Representantes da SINFAP, cumprimento de forma especial o Sr. André Moraes. E permitam-me começar por louvar o trabalho que nos trazem e as sugestões que neles estão incluídas. Isto porque nós recebemos em audição muitas instituições, muitas organizações, e muitas delas abordam-nos numa postura que é legitimamente reivindicativa, mas que quase que se esgota na própria reivindicação. As questões que vocês nos trazem são diferentes. E são diferentes porque não são questões que se esgotam, na vossa opinião, sobre aquilo que está a correr menos bem ou que devia correr melhor na área da proteção civil municipal, mas são questões que são abordadas numa ótica muito mais a fundo. Pois o próprio SINFAP traz soluções ou propostas de soluções para três áreas que caracteriza como fundamentais, nomeadamente a regulamentação dos serviços municipais de proteção civil, o financiamento dos serviços e a formação dos diferentes agentes envolvidos nos serviços municipais de proteção civil. Por isso é uma abordagem, eu quase diria, holística. Não é só levantar uma questão, mas é tentar responder a essa questão, numa lógica de ajudar o legislador a proceder melhor ou melhor do que tem procedido até agora. E isso só de si já é digno de registro. Mas porque acreditamos que as vossas sugestões não surgem do nada, mas sim fruto do contexto do terreno onde vocês estão, há questões que nós temos que aproveitar para colocar, fruto também da vossa presença aqui, mal seria se não aproveitássemos para colocar questões. E eu gostaria de colocar especialmente cinco. Começando pela primeira, na vossa opinião, os municípios portugueses encaram ou não a posição do coordenador municipal da Proteção Civil com a seriedade que a mesma merece, atendendo até às importantes responsabilidades que recaem sobre os seus ombros? Ou estamos perante um exemplo de um posto, e sendo muito claro e muito concreto, que é usado para alimentar a cunha, a compadria e o amiguismo? Gostaria de saber qual é a vossa opinião. A segunda, que consequências têm advindo, ou poderão advir, da possível ou da hipotética tendência para usar esta posição de coordenador municipal para satisfazer tais cunhas e interesses partidários? Até que ponto a capacidade de resposta e a capacidade de organização do próprio serviço é comprometida por esta falta de rigor que vossas excelências próprios levantam na vossa apresentação? Terceira pergunta. No capítulo do financiamento, conseguem garantir ou não que os fundos que são disponibilizados publicamente para as instituições responsáveis pela proteção civil são sempre bem geridos e investidos ou há, na vossa opinião, um problema de transparência na gestão desses fundos? Quarta questão. A vossa proposta sugere como premissa para elegibilidade de financiamento que os serviços de proteção civil submetam um relatório das atividades envolvidas e também a formação, a explicação da formação que os trabalhadores adquirem. Mas deste lado, algo que nos parece básico, assumimos, pelo aquilo que vocês estão a dizer, que isto não está a ser feito, ou que poderia ser feito de outra forma. Se é o caso de não estar a ser feito, qual é a vossa opinião sobre essa falta de rigor na gestão? Porque quem recebe dinheiro tem de dar satisfações. Se não está a ser feito, qual é a vossa opinião? E a última, e esta é uma que é-me particularmente cara. Eu sei que na sequência dos incêndios de agosto na Madeira, vocês disponibilizaram-se para ir à região e para ajudarem a criar uma equipa de trabalho para repensar a proteção civil na região. Sei também que não foram recebidos, nem pelas câmaras do PSD, nem pela Associação de Municípios, por uma câmara do PS, mas pela câmara do JPP também não foram recebidos. E eu queria saber que interpretação é que fazem disto e da seriedade, ou falta dela, com que a proteção civil é vista na região autónoma da Madeira, que acabou de demitir hoje o Presidente da Proteção Civil. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Não estando presente o Grupo Parlamentar da Iniciativa Liberal, nem o Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, nem o Grupo Parlamentar do Partido Comunista, dou então a palavra ao Grupo Parlamentar do LIVRE, a Sra. Deputada Filipa Pinto. Tem a palavra, Sra. Deputada, até 3 minutos.
Ah, desculpa. Obrigada. Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu acho que está desligado, não está? Está ligado, pronto. Antes de mais nada, queria agradecer a presença, então, do sindicato que nos veio transmitir as suas preocupações nesta matéria. E acompanhamos também no LIVRE as vossas preocupações com a regulamentação da carreira dos sapadores florestais. Parece-nos que a equiparação salarial que falam parece-nos justa e gostava de vos fazer umas perguntas, por exemplo, se têm dados sobre essa disparidade salarial e de que forma, tendo em conta que, de facto, ela existe e que vos preocupa, de que forma avaliam esse impacto na motivação e retenção de profissionais na profissão? Conseguem avaliar se há consequências práticas desta situação na eficácia do combate aos incêndios, por exemplo? Uma outra pergunta tem a ver com o facto de haver diferenças significativas nas condições de trabalho. Portanto, eu gostava de saber se existem diferenças nas condições de trabalho e equipamentos entre os sapadores florestais da administração local e os do Instituto de Conservação da Natureza. E como foram recebidas as vossas preocupações nos contactos que têm tido com o Governo, se vos parece haver abertura para esta regulamentação. Obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Assim sendo, não estando presente também o grupo parlamentar do CDS, devolvo a palavra ao sindicato para as respostas, até 8 minutos.
Obrigado, Sr. Deputado. Então, eu respondo à senhora... Não sei, já me ouvi melhor? Não.
Se calhar tinha razão naquilo que estava...
Não sei se...
Sim.
Já está melhor, exato. Então, eu respondo à senhora deputada Eunice, do PS. Ah, Eunice, peço desculpa. Depois ofereço-lhe as emendas na Páscoa. Diz-lhe que em 2019, o então governo do PS criou o Decreto-Lei 86/2019. No artigo 1, aparece a figura de sapador florestal integrado nesta carreira, que é a carreira que acabava com os municipais e passava a integração a bombeiros sapadores. Nós aqui não defendemos, e nunca defendemos, os sapadores florestais serem bombeiros sapadores. É bom que fique claro. Aliás, até nós estamos na mesa negocial dos bombeiros sapadores e defendemos isso mesmo, que os sapadores florestais têm um conteúdo funcional próprio e que não são bombeiros sapadores. Agora, aquilo que nós defendemos é que todos os municípios e comunidades intermunicipais cumpram o artigo 6º deste decreto, que ele diz lá quem é que são os assistentes operacionais que podem fazer a integração nesta carreira. E é isso que não está a acontecer. Temos uma realidade a duas velocidades. Os que estão integrados, aqueles que já estão dentro do ICNF integrados, os municípios e comunidades intermunicipais que estão integrados nesta carreira e aqueles que não estão. E cria aqui um princípio de desigualdade de funções, né, e de salários. Portanto, aquilo que nós defendemos é a integração dos trabalhadores nesta carreira. Pronto. Para responder ao Sr. Deputado do PSD, nós não temos qualquer tipo de negociação com o Governo nos Serviços Municipais de Proteção Civil. Sobre o sapador, sim, isso temos. Isso está, ainda ontem tivemos reunidos com o Sr. Secretário de Estado da Floresta, em Arruladeira, e estamos agora a iniciar essas negociações no âmbito de melhorarmos aqui um conjunto de condições que valorizem mais os trabalhadores. Aliás, o Governo, e neste caso temos que saudar essa medida, aprovou aqui duas medidas defendidas pelo SINFAP. A questão da utilização do gasóleo colorido e a redução do IVA de 23% para 6%, portanto, nos equipamentos de proteção individual. Está-se a preparar para mudar aqui umas regras no conjunto de equipamentos, de fardamentos, de novas equipas, mas alertar também uma coisa, que não é com novas equipas que nós vamos resolver o problema. Nós temos um problema muito grave em termos salariais. Nós, estando aqui já a responder um pouco àquilo que a Sra. Deputada do Livre disse, nós estamos a perder o número de efetivos nos chapadores postais. Portanto, comprometemos o quê? Comprometemos a prevenção estrutural, comprometemos aquilo que é a primeira intervenção aos incêndios, que é muito fulcral, aqueles 90 minutos são fulcrais para o desenvolvimento daquilo que é a progressão do incêndio, e comprometemos tudo o resto, porque comprometemos também as aldeias do interior do país que veem nas equipas de sapadores florestais um posto de trabalhos, um incremento na economia local. Portanto, é importante acautelarmos e virmos acautelar aqui medidas que valorizem estes trabalhadores. Falávamos das questões dos equipamentos relativamente com a ICNF. Nós não podemos comparar uma organização central, a administração central, com a local, não é? Portanto, o ICNF tem outras verbas, outros equipamentos que a administração local não tem. Mas agora com a posição do Secretário de Estado das Florestas, para ver-se que agora em 13 de dezembro haja uma comunicação da parte do Primeiro-Ministro nesta matéria.
Bem, relativamente à parte da Proteção Civil, Sra. Deputada do PS, este documento que nós propomos já vai na terceira versão e tem vindo a ser melhorado com as reuniões que tivemos com o anterior Executivo e com o atual, ouvindo todas as partes interessadas. E as partes interessadas somos todos nós. E se vir no documento, o exemplo que deu está previsto, porque é uma pessoa que tem licenciatura antes de 2009, tem mais de 10 anos de experiência, pode ser nomeada para aquilo que quiser. Está lá previsto no documento. Okay? Depois é preciso uma licenciatura em ciências conexas, planeamento, porque se eu fui tirar uma licenciatura depois de 2017, eu tinha várias possibilidades. Se eu queria entrar em proteção civil, eu tinha disponibilidade para isso, porque havia várias licenciaturas em engenharia ou em proteção civil. Antes de 2017, por isso é que existe as ciências conexas entre 2010 e 2014, se não estou em erro, e depois a partir de 2015... existe a questão da licenciatura habilitante, porque o que está para trás é, na verdade, aquilo que nós sabemos, que não havia licenciaturas, e por isso o documento está faseado em três pressupostos: antes de 2009, 2010 a 2014 e a continuidade, por isso mesmo. Também só para fechar essa parte, a questão da contratação, da nomeação, basear-se nisso, tem a ver com a valorização das profissões e não vejo mal nenhum que as pessoas possam enverdar por novos caminhos profissionais, tirando um mestrado ou um doutoramento, que possa abrir outro caminho. Mas se nós não valorizamos aqueles que, a partir de 2017, podiam decidir, por sua livre vontade, fazer um caminho profissional e fazer uma licenciatura, esses devem cumprir isso. Os que estão para trás, se puderem ter mais competências e mais habilitações dentro da área da gestão de emergência e do planeamento, fantástico. Agora, nós contamos a pensar num PDM, a Proteção Civil tem que se envolver com eles, mas nós não substituímos outras forças e outras profissões. E o objetivo da regulamentação é isto mesmo, é não abrir a porta para que qualquer pessoa possa fazer aquele papel. Que há pessoas que têm licenciaturas noutros anos e que o possam fazer porque têm competência e experiência, sem sombra de dúvidas. E o documento reflete isso mesmo. Entre o primeiro e o terceiro houve esta melhoria. E um dos inputs até foi dado por a pessoa que há pouco disse na sua intervenção, e o documento até foi melhorado depois de uma reunião que tivemos na Secretaria de Estado da Proteção Civil. Relativamente à reunião com a Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil, temos a marcada para dia 10, já falámos no anterior governo, mas que eram os mesmos players que estavam à frente. A visão é que, na verdade, existe uma forte vertente para começar a pensar a proteção civil mais em prevenção do que propriamente em resposta. E por isso mesmo é que os comandos sub-regionais e os comandos regionais têm que estar cada vez mais focados para aquilo que é o planeamento estratégico e não para a resposta. Porque quem responde, pois, são os bombeiros. Claro que a estrutura do país está prevista que a Autoridade Nacional assume esse papel de coordenação e gestão direta das forças no terreno, mas nestes dias em que nada acontece, temos de estar a trabalhar planeamento. E os comandos sub-regionais e os comandos regionais devem ter essa visão para depois também exigir ao patamar municipal que o cumpra. Porque não faz sentido cumprir o patamar municipal e o patamar regional ou sub-regional não estar a fazer um trabalho efetivo de planeamento estratégico ou de logística relativamente à proteção civil. Relativamente ao Sr. Deputado Chega, o coordenador ser uma questão de um posto político, não queria entrar diretamente por esse caminho, mas posso lhe dizer que, muito provavelmente, se existe a possibilidade de nomeação, é porque deixa no decisor político ao seu encargo e ao seu descargo tomar essa decisão daquilo que quer fazer. Se quer, e eu dei-lhe agora este exemplo, que não precisamos de ir mais longe, com um fisioterapeuta, sem desprezo nenhum, foi nomeado como coordenador. Eu não tenho nada contra, mas isto foi uma decisão política, não foi uma decisão a nível operacional nem de trabalho. Não é? Nós temos que privilegiar a meritocracia, e a meritocracia tem a ver com o conteúdo funcional. E por isso é que nós defendemos isto. Nós somos um sindicato que, como disse bem, o nosso intuito é apresentar questões, mas apresentar soluções para essas questões. Para cada problema, duas soluções. Porque não nos chega a dizer que está tudo mal e não crescermos. E por isso, tudo o que apresentamos a esta Casa e a vários grupos parlamentares é sempre aquilo que nós achamos que está menos bem e aquilo que nós propomos melhorar, sabendo que esse documento nunca estará fechado, porque há sempre uma decisão política subjacente. Perfeitamente de acordo, e se nós tivéssemos políticas públicas de proteção civil de âmbito municipal muito mais capazes e a longo prazo, nós hoje tínhamos um país mais preparado a nível municipal, que é aquilo que nos preocupa, porque a nível sub-regional, regional e nacional, tem uma estrutura que está baseada a nível da autoridade nacional que está implementada. Bem ou mal, claro que há sempre coisas a melhorar, mas o patamar municipal está entregue a cada município, a cada decisor municipal, e é isto que nós temos que resolver, acho eu, na nossa opinião de sindicato, temos que resolver. Quando fala da questão do facilitismo da oportunidade do lugar, quero acreditar que quando eu tomo uma decisão, eu vou tomar a decisão daquilo que eu acho. Por isso é que há cargos que podem ser de decisão política, porque precisamos de alguém que tenha a nossa confiança política, e há outros que devem ser... Só um bocadinho, obrigado. E há outros que nós devemos puxar para nós a competência. E por isso falei há pouco da meritocracia, eu acho que era muito importante. Relativamente ao financiamento, quando nós propomos o financiamento, tem a ver com o quê? Com a delegação para as autarquias da questão de proteção civil, tem que haver um pacote financeiro que acompanhe para depois também poder implementar. Aquilo que nós propomos é haver uma regulamentação do financiamento para que, objetivamente, as pessoas, neste caso as autarquias, apresentem resultados. Não apresentando resultados, o financiamento não é renovado, porque não vale a pena estarmos a gastar dinheiro numa coisa que depois não tem objetividade para o cidadão comum, para o município. E isto está lá previsto no financiamento. Para terminar, relativamente à região autónoma, o sindicato acompanhou em tempo real os incêndios na região autónoma, como a nível nacional. Aquilo que o Sr. Deputado falou na região autónoma, nós fizemos agora para a zona de Albergaria e para a zona toda do interior onde houve os incêndios. Foi uma equipa de trabalho, que não é só do sindicato, tem a ver com multitasking, várias pessoas na área do ordenamento florestal, planeamento, proteção civil, 7 pessoas que nos voluntariámos gratuitamente para o bono a fazer, junto das autarquias locais da região autónoma e destas do continente, mas mais na região autónoma, um levantamento e uma mitigação e um novo planeamento estrutural para os municípios. A única Câmara Municipal que nos teve reunião foi a da Ponta do Sol, e a Sra. Presidente reuniu connosco online, e nós enviámos uma série de coisas que era numa primeira, segunda e terceira fase, até hoje não tivemos resposta. E isto demonstra, na minha opinião e do sindicato...
Até mesmo concluir, Sr. Coordenador.
Mesmo para terminar. Isto só demonstra que nós não temos uma cultura de risco enquanto sociedade. E nós hoje, todos que aqui estamos, somos sociedade, somos cidadãos. E nós, enquanto cidadãos, falta-nos uma grande cultura de risco. E por isso é que nós achamos que proteção civil é responder. E não é. Proteção civil é planear. E falta-nos muito isto. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Coordenador. Mais uma vez, com alguma tolerância de tempo... Senhores deputados, sendo assim, dou como concluída a audiência ao Sindicato Independente dos Trabalhadores da Floresta. Vou acompanhar a entidade ao exterior e continuamos para o ponto 2 da ordem de trabalhos.